solverde.pt. É muita emoção em jogo. Descobre as melhores odds e faz a tua primeira aposta sem risco até 50 euros.
Sporting joga cartada importante no Algarve. Benfica espera não ter galo. Porto joga na casa do último. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde. Vamos começar pelo jogo desta sexta-feira no Algarve. O Sporting a defrontar o Farense a partir das 9 da noite. Jogo com relato na TSF. Em Faro, o Sporting dá início a 10 dias que podem ser cruciais na caminhada para a conquista do título que foge há 19 anos. Veremos agora se a equipa de Rubén Amorim, João Nuno Coelho, tem estofo de campeão.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os que nos acompanham. Esta é a hora da verdade, ou começa a ser a hora da verdade, que se vai estender agora nos próximos jogos. Essa é uma expressão que eu gosto muito, estofo de campeão. Utilizava-se muito no futebol português há uns anos.
Fazia parte do léxico de antigamente.
Completamente. E tem a ver com isso. Tem a ver com a resistência à ansiedade nos momentos de maior pressão, na tal hora da verdade, a força mental que é indispensável para se ganhar uma prova de regularidade que se estende ao longo de quase 10 meses. Não chega a ser bom numa parte da prova, é preciso estar sempre por cima, digamos assim, nomeadamente na altura em que a pressão aperta mais. E é o que está a acontecer ao Sporting. Fruto dos tais dois empates em dois jogos, o Sporting de 10 pontos de avanço passou para 6 e isso muda tudo também em termos mentais. E como dizias, é uma série agora em apenas 10 dias de 3 jogos muito importantes e complicados. Ida a Faro já hoje, depois a recepção à Apesado, que já mostrou ser uma equipa que joga bem também fora de casa e cria dificuldades pela sua organização defensiva.
E depois
a viagem a Braga, a culminar estes 10 dias, com todas as implicações de defrontar o quarto classificado e uma das melhores equipas do campeonato. Ainda por cima, o Sporting não está, como o Porto, o Benfica e até o próprio Braga, habituado a jogar em tantos jogos em tão poucos dias, fruto da eliminação precoce da Liga Europa. Portanto, grande expectativa para ver o que é que o Sporting vai fazer, se a ansiedade provocada pelos 19 anos de jejum e a inexperiência de uma grande parte dos jogadores e do próprio treinador passará a fatura ou não, e ainda por cima, o Rubén Amorim, à partida, não vai poder estar no banco nestes 3 jogos, nesta série realmente muito, muito importante.
Seria arriscadíssimo para o Sporting perder mais pontos.
E a questão é exatamente essa. Qualquer ponto perdido em Faro vai agravar essa ansiedade e vai tornar ainda mais difícil a manutenção da vantagem que foi tão significativa. Entrou o Sporting na reta dos últimos 10 jogos com 10 pontos. Agora só tem 6. E ainda por cima, repara que, por coincidência ou não, o Benfica e o Porto estão neste momento a atravessar provavelmente as suas melhores fases no campeonato. O Benfica com 6 vitórias consecutivas e o Porto com 5 e a jogarem bem. Não é que o Sporting não esteja a jogar ao seu nível. Não me parece que nestes 2 jogos em que empatou, não me parece que o Sporting tenha jogado pior. O que me parece é que não foi tão eficaz, tanto em termos ofensivos como defensivos. E começando pelo aspecto ofensivo, nós já tínhamos referido aqui várias vezes, tem sido, aliás, um hábito fazermos isso, porque os números assim o dizem. O Sporting é, dos 4 primeiros, aquele que cria menos situações de golo. O Sporting, no campeonato todo, tem uma média de cerca de 4.5 ocasiões por jogo, ocasiões claras de golo. O Benfica e o Porto, por exemplo, estão perto das 6. O que acontece é que o Sporting tinha um aproveitamento bem acima do Porto e do Benfica, cerca de 44% de aproveitamento das ocasiões de golo até há 2 jornadas atrás. O Porto tem apenas 38% e o Benfica ainda menos, 32%. O que acontece é que nestes 2 jogos, essa capacidade de rentabilizar muito as ocasiões de golo por parte do Sporting desceu bastante, desceu para os 28%. Em 7 ocasiões, o Sporting marcou apenas 2 golos e isso teve custos imediatos na perda dos tais 4 pontos e veremos agora como é que o Sporting vai também lidar com esse aspecto em Faro, se vai ser capaz de aproveitar melhor as situações do que fez nestes últimos 2 jogos. Repara, por exemplo, e este dado penso que é interessante, nos 3 jogos anteriores a estes 2 empates, O Sporting esteve nesse aproveitamento dos 44% nas vitórias, por exemplo, apenas por um golo contra o Vitória de Guimarães. Em Tondela, aí sim, em Tondela, também aproveitou, marcou praticamente uma das duas situações que teve. Agora veremos se o Sporting consegue regressar a essa capacidade e penso que não será por acaso que isto acontece. É que provavelmente a pressão acaba por ser decisiva nesses momentos em que se tem que aproveitar as poucas ocasiões que se dispõe. E foi, por exemplo, o caso do Jovane Cabral, que naquele último minuto contra o Famalicão desperdiçou uma ocasião que, se calhar, noutra altura, não desperdiçaria.
Vai jogar na casa de um adversário que, nas últimas jornadas, tem jogado bem, mas não tem pontuado. Recordo as duas últimas jornadas em casa, frente ao Braga, e nos Barreiros, frente ao Marítimo. Boas exibições da equipa de Jorge Costa, mas perdeu ambos os jogos. Seja como for, um adversário difícil.
Ah, sem dúvida, muito difícil. Para já, o estádio de São Luís não é fácil. Um campo mais curto, como disse muito bem o Ruben Amorim, e ainda há pouco tempo o Benfica deixou lá 2 pontos, empatando a 0. Nota que...
E ao Braga valeu a grande exibição do guarda-redes.
Era isso que eu ia dizer. O Farense não teve sorte nenhuma nos dois últimos jogos, tanto em casa com o Braga como fora com o Marítimo, porque os dois guarda-redes, o Mateus no caso do Braga e o Amir no caso do Marítimo, fizeram grandes exibições. O Farense acabou os dois jogos com mais remates, claramente mais remates que os adversários. E quanto ao Braga, por exemplo, teve 9 remates no alvo contra apenas 2 remates no alvo do Braga, que foram golo. E, portanto, o Farense parece estar sempre na iminência de ganhar jogos porque tem feito boas partidas e até com a chegada de Jorge Costa parecia encaminhado para sair da zona da aflição. Só que nos últimos 5 jogos apenas ganhou 1. Por acaso até foi fora, em casa do Boa Vista, e a equipa continua com um problema, é que sofre, quase sempre sofre golos. Até agora só tem 3 jogos em que não sofreu golos neste campeonato e, portanto, isso tem tido um peso importante nos resultados finais. Veremos agora como é que o próprio Farense reage a uma situação de grande ansiedade e também de algum desespero, porque a equipa está no penúltimo lugar, tem apenas mais 1 ponto que o último, o Nacional, mas em compensação, está a apenas 2 pontos do 16º, o tal lugar que este ano dá obrigação a jogar um play-off com o 3º
classificado. E onde está o Marítimo.
E onde está o Marítimo neste momento. E está a 3 pontos do lugar da salvação, onde está o Boa Vista. Portanto, se está perto do último lugar, também está muito perto dos lugares que já permitem, pelo menos, respirar. E é isso que o Farense quer, é conseguir respirar. Para isso conta, nomeadamente, com o Ryan Gold, que tem sido o abono de família, outra expressão que eu adoro no futebol, porque é responsável, entre golos e assistências, 7 golos e 5 assistências, por 50% dos golos do Farense. O Sporting se cuida também com o poder nas bolas paradas do Farense, que é a segunda equipa do campeonato, e isto em conta a penaltis, que marca mais de bola parada. O Porto é o primeiro com 10 golos desta forma e o Farense está logo a seguir com 9.
Vamos às probabilidades, João, para este Farense Sporting?
10% para a vitória dos homens da casa, 20% para o empate e 70% para o líder Sporting.
No sábado, a partir das 6 da tarde, o Benfica recebe o Gil Vicente, jogo também com relato na TSF. O Benfica que completou em Passos de Ferreira a melhor série de vitórias no campeonato e quer manter esta onda de bons resultados.
O Benfica ganhou os últimos 6 jogos, é a melhor série que conseguiu até agora na prova. A primeira boa série foi logo no início, com 5 vitórias consecutivas, mas agora nem sequer sofre golos. E isso tem dado um moral enorme aos comandados de Jorge Jesus, até porque tem visto também o Sporting a tropeçar. E ao contrário de outros observadores, eu acredito que o Benfica ainda pode ter uma palavra na luta pelo título. E por uma razão muito simples, é que está num grande momento, o Sporting está realmente a fraquejar um pouco e o calendário começa a ser favorável ao Benfica. Pelo menos em termos teóricos, é que o Benfica ainda recebe o Porto e o Sporting, e se fizermos um exercício, digamos aqui, de suposição, as coisas podem ser bastante positivas para o Benfica. Se o Benfica vencer esses 2 jogos, e não é nada de mais neste momento, ainda por cima jogando em casa, mesmo que sem público, o Benfica igualaria o Porto em termos pontuais, mas teria vantagem no confronto direto e, vencendo o Sporting, teria, digamos aqui, um déficit de 6 pontos em relação aos Leões. Se os Leões realmente mantiverem esta senda complicada, não é nada de outro mundo perder duas vezes. E, portanto, isto coloca o Benfica ainda na rota da luta pelo título. Agora, precisa é de não perder pontos. E olhando para o calendário, vemos que os jogos que o Benfica tem, para lá desses dois clássicos com o Porto e o Sporting, não são especialmente complicados. Em casa, Gil, Santa Clara e Vitória de Guimarães. O Gil não está propriamente aflito. O Santa Clara e o Vitória de Guimarães, esses estão tranquilos. E depois tem deslocações a Portimão, Tondela e Nacional. Portanto, eu prevejo que o Benfica ainda poderá ter uma palavra a dizer na luta pelo título, até baseado na capacidade ofensiva que foi demonstrada em Paços de Ferreira, 5-0, mesmo com a tal expulsão do Eustáquio cedo na partida, e com duas figuras em grande destaque. Seferovic, que fez 2 golos e 2 assistências no jogo de Paços de Ferreira. Nunca Seferovic tinha conseguido uma proeza destas e já marcou 7 golos nos últimos 5 jogos. Um Seferovic que é o jogador mais influente deste campeonato, sendo o melhor marcador também a par de Pote. Seferovic tem 16 golos e 6 assistências. Portanto, intervenção direta em 46% dos golos do Benfica. Outra figura que tem sido um bocadinho ofuscada pelo Seferovic, mas que é, na minha opinião, o motor ofensivo do Benfica, é Rafa. Rafa marcou nos 2 últimos jogos, aliás, nas 2 últimas deslocações, a Paços Ferreira e a Braga, e tem 4 assistências. Mas mais importante do que isso, se calhar, tem intervenção direta em mais 8 golos do Benfica, porque realmente é o jogador que está na base daquele futebol rápido e associativo que tem dado golos ao Benfica e, portanto, um total de 17 intervenções diretas em golo é realmente fundamental na manobra ofensiva encarnada.
O Gil Vicente ainda não pode cantar de galo?
Não, o Gil Vicente está num 10º lugar que à partida parece tranquilo, mas depois, feitas as contas, olhando para a classificação, tem 6 pontos acima da linha d'água, são 2 derrotas e se perde 2 jogos pode estar envolvido de forma mais direta na luta pela manutenção e 4 pontos acima do play-off. E depois do jogo com o Benfica, tem 2 partidas perigosas, digamos assim. Recebe o Famalicão, que está em crescendo, e vai ao Jamor, a casa da Bessade. O caminho parecia bastante aberto para o Gil Vicente, para a tranquilidade, com 3 vitórias seguidas, 2 fora de casa, em Guimarães e Vila do Conde, 2 campos difíceis, só que depois a equipa de Ricardo Soares acabou por tropeçar em casa do Moreirense.
Em casa do Gil Vicente, frente ao Moreirense.
Exatamente. Em casa com o Moreirense, o clube que foi treinado pelo Ricardo Soares antes de ir para o Gil Vicente já nesta temporada. E, portanto, tem apenas 5 vitórias nos últimos 15 jogos, só 1 empate, 9 derrotas e tem ainda, como disseste muito bem, que subir esta pequena elevação para ficar livre de preocupações. Destaque nos últimos jogos para o jovem Pedro Marques, que chegou no mercado de inverno vindo do Sporting B e que em 4 partidas a titular, as últimas 4, marcou 3 golos. É realmente um jovem a ter em atenção nas próximas partidas.
Probabilidades para o Benfica, Gil Vicente?
Até porque o Benfica não costuma dar hipótese ao Gil Vicente em casa. Nos últimos 10 jogos ganham 9, 85% de probabilidades para o Benfica, 10% para o empate e apenas 5% para os gilistas.
No domingo, a partir das 5:30 da tarde, o Porto joga na Chopana, frente ao Nacional da Madeira. Depois da eliminação da Champions, o Porto centra-se apenas no campeonato e a última coisa que quer é deitar tudo a perder na teoricamente acessível visita à Chopana, João.
Esta é uma visita sempre perigosa, porque os resultados mais recentes do Nacional têm sido de tal forma negativos que provavelmente a equipa nacionalista vai agora agarrar-se com todas as forças, digamos, aos destroços que têm sido os últimos jogos.
Tem levado já para 5.
Exatamente. É que o Nacional estava mal já, com 7 derrotas consecutivas, quando chegou o Manuel Machado. Mas a essas 7 derrotas somou mais 2 com Machado e ainda por cima, como disseste, com chapa 5. Tanto em casa com o Portimonense, como depois no Santa Clara, também 5-1. E, portanto, esta é uma equipa absolutamente em desespero.
2 golos marcados, 10 golos sofridos nos 2 últimos jogos.
Nos 2 últimos jogos. O Porto está motivado, obviamente. Saiu de cabeça levantada, como se costuma dizer, da Champions, dando muita luta ao Chelsea nos quartos de final. Venceu os seus últimos 5 jogos no campeonato e com apenas 2 golos sofridos. Tem a equipa na sua máxima força e parece realmente estar a viver o seu melhor período, digamos assim, da temporada.
Vai de avião para a Madeira, naturalmente, mas podia ir de bicicleta.
Podia ir de bicicleta, até porque tem tempo de descanso. 5 dias entre terça, o jogo em Sevilha, e domingo, o jogo na Choupana.
E tem a bicicleta do Taremi?
Tem a bicicleta do Taremi e mesmo mais 2 avançados que parecem estar motivados, nomeadamente
o Evanilson e o Tony Martínez.
Principalmente o Tony Martínez, que marcou nos 2 últimos jogos, marcou aquele golo importantíssimo que manteve o Porto à tona d'água, digamos assim, na luta pelo título, e depois voltou a marcar em Tondela. Também Taremi quis responder à altura, foi 2 vezes suplente, tanto em Tondela como em Sevilha, mas marcou nos 2 jogos e o golo de Sevilha, então, é um autêntico monumento. Foi importante para Taremi, é que ele estava há 8 jogos sem marcar, parecia ter perdido a confiança, e isto depois de uma série fantástica em que marcou 11 golos em 13 partidas. Portanto, para o Porto é importante ter estes avançados com o pé quente, porque nos aspectos restantes, tanto em termos defensivos como no meio campo, a equipa parece estar muito forte.
E o Nacional da Madeira está muito perto do desastre.
Sim, o Nacional da Madeira só se vai aguentando na luta pela manutenção, porque tem vivido um pouco da desgraça alheia. Porque 9 derrotas consecutivas, em princípio, teriam atirado a equipa para quase certa despromoção. Só que há outras equipas a perder muitos pontos, e a verdade é que, com isto tudo, tem menos 1 ponto que o 17º, que é o Farense, e está a 3 do lugar de play-off, do 16º, e a 4 do 15º, o lugar de Boa Vista ou da Salvação. Portanto, nada está perdido, agora terá que mudar radicalmente o seu comportamento, se quiser ter alguma hipótese de ainda fugir à despromoção. É a equipa mais batida do campeonato, 44 golos, dos quais 24 em casa, portanto até sofre mais em casa, sendo que, apesar de tudo, ganham mais pontos em casa do que fora. É fundamental, absolutamente crucial, esta recepção ao Futebol Clube do Porto.
Vai defrontar o melhor Porto da época, podemos dizer isso?
Eu penso que sim. Este é o Porto que parece mais consistente da temporada. Sabemos que o Porto, dos 3 grandes, é aquele que tem a defesa mais batida. Houve uma altura em que o Porto sofria muitos golos no campeonato. Neste momento sofre pouco e continua a marcar a um ritmo consistente. Tem o melhor ataque da prova, com 55 golos. São mais 7 golos que Benfica e Sporting. Não deixa de ser significativo. E é a equipa que cria mais oportunidades por jogo. Portanto, neste momento, penso que é o Porto mais forte e um Porto que, finalmente, estará apenas focado no campeonato, deixou de ter outras competições com que se preocupar e, portanto, entra nesta fase com legítimas aspirações a revalidar o título que parecia estar perdido depois daquele empate em casa com o Sporting, mas depois disso o Porto ganhou 5 jogos em que sofreu apenas 2 golos.
Vamos às probabilidades, João, para o Nacional Porto?
Vamos a isso. 5% apenas para o Nacional de ganhar, 15% para o empate e 80% para o Porto, que na Choupana, nos últimos 10 jogos, ganhou 8, empatou apenas 1 e perdeu outro.
E avançamos agora para o quadro geral de probabilidades.
Exatamente. Começamos com o jogo daqui a muito pouco, às 18h45, o Boa Vista recebe o Paço de Ferreira, 35% de probabilidades para os da casa, 30% para o empate e 35% para o Paço de Ferreira. Depois, o Farense Sporting, aguardadíssimo jogo, 10% para o Farense, 20% para o empate e 70% para o Sporting. Já no sábado, às 15h30, 2 jogos, o primeiro dos quais o Moreirense-Tondela, 45% para os de Moreira de Cónegos, 30% para o empate e 25% para os Beirões. Depois, o Vitória de Guimarães-Santa Clara, 40% para os da casa, 30% para o empate e também 30% para a vitória dos açorianos. Às 18 horas, a Bessade recebe o Marítimo, 45% para a equipa de Petit, 30% para o empate e 25% para o Marítimo. E às 18 horas, o Benfica-Gil Vicente, com 85% para a equipa da casa, 10% para o empate e apenas 5% para a vitória do Gil Vicente. Às 20h30 temos o Rio Ave-Braga, com 25% para os vilacondenses, 30% para o empate e 45% para os minhotos. No domingo, dois jogos, o primeiro às 15 horas, o Famalicão-Portimonense, 45% para os minhotos, 35% para o empate e 20% para os algarvios. A jornada fecha com o tal Nacional-Porto, 5% apenas de probabilidades para a vitória do Nacional, 15% para o empate e 80% para os ainda campeões.
Vamos ter uma jornada a meio da próxima semana.
Exatamente.
Voltaremos na próxima sexta-feira.
Para a 29ª jornada.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a semana.
Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Descobre as melhores odds e faz a tua primeira aposta sem risco até 50 euros.